quando você para para olhar e você fala, poxa, se eu tivesse lá, eu ia estar talvez vendo um cara que teve coragem de montar no cavalo e fazer, ia estar contando a história dele, falando, pô, podia ser
Sim.
esse cara, assim, ia ser uma faca no meu coração.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Tech Talk. Tenho o prazer e a honra de estar aqui hoje com o Beto da Darwin. Tudo bom, Beto?
Tudo bom, Emir? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
Que é isso, obrigado por ter topado.
Imagina, um prazer.
A gente estava batendo um papo aqui em off, mas a gente vai voltar aqui alguns pontos. Deixa eu apresentar primeiro o Beto, para quem não conhece. Beto Barros tem 10 anos no mercado financeiro, com foco em tesouraria e mercado de capitais. Foi sócio e tesoureiro do Grupo Stone por 5 anos, e ele vai contar um pouco sobre isso. Ele passou talvez pela maior mudança ali dentro da Stone, tendo passado anteriormente pela tesouraria do banco Goldman Sachs, cobrindo Brasil, México e Estados Unidos. Beto, mercado financeiro, você fez engenharia ou não?
Deveria ter feito, mas fiz administração.
Fez administração. Mercado financeiro, 90% é engenheiro, né? Você foi para o mercado financeiro, alguma história de família, alguma coisa, ou dentro da administração era o que mais te seduzia ali?
Bom, quem faz ADM é que não sabe direito, né, com 17, 18 anos, o que quer fazer da vida. Então, eu pensei desde jornalismo, direito, ADM, engenharia, economia, tal, um monte de coisa na cabeça. Falei, putz, vou fazer ADM que é mais generalista. Mas minha família, putz, meu pai já trabalhou em banco, não seguiu carreira, depois ele foi fazer outras coisas. Eu tenho primos em banco. E o meu pai sempre falava, banco é a melhor escola, banco é a melhor escola, vai lá aprender.
Você vai trabalhar em banco ou não?
Ele chegou a trabalhar no banco francês. E aí ficava me dando essa lavagem cerebral. Eu não sei se foi por causa dele, ou também porque queria ganhar dinheiro, né? Comprar meu primeiro carro, que eu acabei comprando quando estava no banco. Então, putz, minha família, quando tinha lá meus 18, não conseguiu me dar. E aí, enfim, para ganhar uma grana, falei, puta, onde você ganha dinheiro, cara? O dinheiro do mundo tá no banco. Então, vamos lá onde... Na cozinha mesmo, nesse sentido da grana. E fui lá conhecer sem saber, cara, exatamente que área do banco eu queria, que era o quê. Logo depois eu comecei a faculdade junto com o Exército, e depois que eu saí do Exército, falei, cara, preciso começar a trabalhar.
Um ano no Exército?
Um ano no Exército, lá no CPOR. E aí, depois acabou o CPOR.
Segundo Tenente Barros?
Aspirante. Aspirante. Não consegui fazer o IPOC lá que você vira tenente, mas sou aspirante de cavalaria.
Legal.
Baita experiência, recomendo aí para todo mundo que gosta. Mas aí acabou meu soldo. Precisava, desde os 18, não ganho mesada nem nada, né? Acho que eu até uns acertados meus pais, e aí fui atrás de trabalhar. Eu fiz um primeiro estágio de 3 meses no Itaú Seguros, coincidência, mas meu negócio era banco, e aí quando eu passei no processo do banco, eu acabei saindo indo para o banco, e aí, cara, puta, aprendi um monte, assim, realmente é uma escola bem legal, você vê como a máquina funciona de dentro. As pessoas hoje no Brasil aprendem poucas finanças, né? Acho que deve ter desde o ensino básico ali. Foi muito legal, assim, uma escola que eu recomendo para todos. Então, foi o banco que me levou resumindo, cara, ganhar dinheiro,
banco é um lugar.
Independência,
e
banco era um bom lugar.
Eu pulei uma parte que é bastante importante, que você é fundador e co-CEO da Darwin. E, normalmente, assim, no mercado de seguros é muito comum, a minha história é essa, meu pai era corretor, meu pai trabalhou em seguradora, depois abriu uma corretora. Normalmente, as pessoas, muitas pessoas do mercado de seguros estão lá por conhecer alguém, vi alguém, enfim, foi parar dentro do mercado de seguros. Vocês fundaram a seguradora, a Darwin, mas você não tinha nada de seguros na vida, né? Você estava olhando para fazer o seguro desse seu primeiro carro. Assim, acho que vão ter idas e vindas, mas conta um pouquinho qual a sua proximidade, primeira proximidade com o seguro, como que você foi fazer seu primeiro seguro?
Legal. Bom, eu tinha, se não me engano, 20 anos lá no banco. Eu era estagiário, e aí, pô, arrumei um Sandeirinho 1.0, baratinho, lembro até hoje, era R$27.900. Hoje tá caro, né? Você vê como...
90 pau.
Pô, cara, subiu muito, mas era R$27.900, financiado no BV, que, coincidência do destino, nosso sócio lá na Darwin, sócios. Financei lá no BV, aprovaram o meu crédito, acho que era 36 vezes, dei uma entradinha lá com o dinheiro que eu tinha juntado. Vamos pro papo do seguro. Pô, caixa apertadaço, né? Estagiário, sem ninguém me ajudando, carro financiado, parcela do BV para pagar. Fui cotar o seguro, assim, 15% do preço do carro. E o seguro nada mais é do que entrar um pouco em
homem solteiro, 20 anos,
homem,
né?
Homem solteiro, 20 anos, meu, ferrou, né? O pior perfil do mundo, você paga a conta do jovem que faz as atrocidades aí no volante. E aí fui lá, o seguro nada mais é do que uma opção, uma put ali, um derivativo, um pouco do que tinha a nossa vida ali de tesouraria. Eu falei, cara, qual que é o risco que o Beto gera? O Beto vai pro banco num trânsito desgraçado lá do Morumbi para aqui pro Itaim. Sim. Então andava 5 por hora em média, trabalhava o dia inteiro, voltava à noite, ficava no estacionamento do banco, que tem 200 seguranças, porque os americanos, né, são super noiados com nós da segurança. Então, assim, ninguém ia roubar aquele carro nunca lá. Voltava para casa também em 5 minutos, que o Morumbi é perto, à noite não tinha trânsito, voltava tarde na esquema de banco, deixava na garagem. Então, pô, se eu bater, vai ser toquinho. Minha franquia era, sei lá, 15% do valor ali, é muito alto. Então, assim, se eu não der um PT, eu não vou usar o seguro. E aí, dirigia bem, tranquilo. Falei, cara, não faz sentido, porque se eu investir 15% no CDI da época ali, né, em 5 anos eu ganhava outro carro. Então, eu falei, pô, minha mãe dirige há, sei lá, 30 anos, ela não ganhou 6 carros de volta. Falei, pô, não faz sentido, não vou fazer. Então, você é louco, você não vai fazer e tal. Eu falei, meu, não faz sentido. E não fiz, fui teimoso, minha mãe falou que sou sem noção, enfim, a maioria das pessoas falaram que era meio sem noção, e nunca fiz. Então, esse foi o meu primeiro contato com o seguro, foi uma experiência ruim. Eu falei, cara, o negócio é míope.
Não é pra mim.
Não é pra mim, sim.
É assim, é o que você falou. Bom, deixa eu precificar aqui meu risco, né? O prêmio do risco aqui, qual que é? Pô, não faz sentido nenhum, então. Não tô exposto a ele, né? Mas você tomou um risco, estando no Goldman Sachs, quanto tempo você ficou?
5 anos.
5 anos lá. Você tomou um risco de ir para uma empresa menor, mais nova, quando você foi para a Estônia.
Perfeito.
Você também, maior erro que você vai cometer na sua vida, tal, coisas assim? Ou a Estônia já tinha uma moral?
Quando eu levei para minha mãe, né? Enfim, uhum. Morava com a minha mãe, ajudava lá em casa, até eu falei, mãe, tem uma grana guardada aqui que dá para segurar um ano e meio, que se precisar te ajudar, qualquer coisa, mas estou saindo do banco. E ela disse, você é louco? O banco americano, pô, ia pra Nova York de executiva com 20 e poucos anos, hotelzão do banco, pô, cartão American do banco. Pô, você vai vender maquininha? Tipo, soa meio errado, né? E uma mãe fala, meu, ela quer a sua segurança. Fala, cara, não, mãe, pô, negócio promissor, legal, uma galera inteligente, uma briga grande, faz sentido. E ainda, você tá indo ganhar 60% menos do que você ganha no banco. Me explica, assim, daí, putz, contei com vocês, que você pode virar sócio, que isso é um incentivo, fazer um negócio escalável, né, em termos de tecnologia, enfim, clientes, receita, tudo, e fazer IPO, eu nem sabia o que era IPO. Falei, cara, eu comprei o sonho e para de pé esse negócio e eu vou. Porque a voto dela não ia, falei, mas eu vou, assim, tá decidido. Eu nunca fui muito de... Sempre ouvi as opiniões, eu sempre formei a minha, assim, sou um pouco induzido pelo que os outros acham, eu acho que eu recebo os inputs, faço digestão na minha mente, mas eu falei, cara, faz sentido. E também um pouco do coração ali, do feeling, você tem que ouvir também quando bateu mais forte, eu falei, cara, eu vou. E ela ficou triste e tal, desesperada, depois que deu certo, falou, pô, que legal, tal, mas pô, lá atrás, quando eu queria isso, ficou um pouco de medo, né? Não era tão legal. Então, faz parte, assim, tem que seguir o coração.
Eu acho que é natural, assim, né? Do movimento, você chegou na Stone, qual era o tamanho dela e o que que você... Qual história você construiu lá junto com eles?
Cara, eu cheguei lá na Stone, eles estavam com 330 pessoas, mais ou menos. Estavam comprando uma concorrente, né? Porque a Stone tinha, assim, 0,5% de market share.
Tá.
E essa concorrente tinha 2. Ela era uma chamava ela, que era do Citibank, com o US Bank. Era um super passo gigante, né? E aí, eles estavam comprando. Estava vindo mais pessoas dessa empresa, estava indo para uns 700 e tal. Então, eu acompanhei já esse processo de M&A, cultura diferente, empresa grande, Citibank e tal, com Stone, galera lá do Rio, mais despojada, mais jovem também, bem diferente em termos de cultura. Então já foi legal de aprender ali do M&A, desse choque no começo. Difícil. Eu ficava no escritório da Lava, que é do lado da Darwin, ali na Berrini, perto.
Uhum.
E aí peguei, long story short, assim, da companhia indo desses 300 até 2021, né, entrei lá em 16, para quase 10 mil pessoas. Então, pô, peguei a companhia virando um bid real, depois um bid dólar, unicórnio, fizemos IPO em Nova York, fizemos várias coisas muito no mercado de capitais, primeiro FDIC de cartão linha a linha a gente fez, fizemos mais de 6 bid FDICs, assim, operações super grandes, e veio, pô, um negócio que começou, dois caras lá no Rio, que se conheceram no Arpoador, tem uma história lá dos fundadores, e pô, virou o que virou, pô, inspirador, e viver lá de dentro. Eu falei aqui, né, até no nosso papo de antes, assim, a história escrita pelos vencedores, então, quando você vê muito no livro é uma coisa, mas quando você está vivendo no dia a dia, você vê também, pô, o que dá certo, o que dá errado, pô,
não é tudo
trabalhador,
né?
Meu, é óbvio que, cara, você construir um negócio, pô, em 5 anos que vale US$1 bilhão, tem, pô, muito suor, muito trabalho, tem coisa que dá errado, coisa que dá certo, e, putz, viver isso por dentro, pô, foi uma bagagem animal, assim, que pô, eu uso bastante na Darwin, nos aprendizados que tive lá, tanto pro lado bom quanto pro ruim.
Você tinha esse desejo de fundar uma empresa, de ter uma empresa, mesmo que época de faculdade, ouvindo essas histórias, assim, era algo que tinha, ou a oportunidade da Darwin foi essa que você mencionou, assim, né? Ver o cavalo passando e falar, ah, vai ser agora.
Cara, meu primeiro objetivo assim, era não ter perrengue na vida, assim, ter uma estabilidade financeira, tem, enfim, então tem suas histórias ali familiares, passou uma época meio ruim, que dessa, cara, eu só quero viver bem, ter um padrão legal, nem imaginava ser CEO, fundador, qualquer coisa de empresa, IPO, né? IPO, nem pensava nessas coisas. E aí quando eu entrei no banco, eu falei, cara, vou ser presidente do banco. Vou, meu, morder a mesa aqui, e aí, pô, que a central de estágio aqui não escute, mas que o estágio era 6 horas, eu ficava 14, assim, tava nem aí, prioridade máxima, perdi aula para ficar no banco. Porque, putz, eu aprendia 10 vezes mais, ali era o jogo de verdade, eu ia para uma sala, ouvir PPT do professor, putz, queria estar ali no game. Então, assim, tava indo super bem no banco, eu tinha virado associate, que é um gerente, assim, com 24 anos, era mais novo do banco, tava realmente indo bem, modéstia à parte. E aí, quando eu fui pro banco, tô saindo, a galera ficou em choque, assim, cara, como assim você tá saindo? Cresceu rápido, teve os aumentos e tal. Mas
Goldman Sachs é um banco que, assim, tendo em vista a história que você tava construindo ali, você ia ter...
Tranquilo, carreira tranquila. Ia ter minha casinha na praia, ter minha casa lá, ganhar um dinheiro bom. Se quisesse morar fora, tinha Havaí, Nova York, Miami. Tipo, já era o caminho, pô, melhor impossível. Assim, todo mundo que sai das faculdades fala, pô, quem quer ir para o mercado financeiro? Queria, cara, é Goldman, ou é mais 2, 3 bancos, são os melhores, depois tem outros níveis. Então, pô, você já estava jogando num Real Madrid ali. Pô, você vai sair do Real Madrid? Então, foi um pouco da minha mãe, assim, cara, você tá doido? Eu nem conhecia muito o conceito de startup e tudo mais. Eu tinha lido Sonho Grande, né? Daquela brilhada, sim, nos olhos, todo mundo passou por isso, assim. Mas eu achei legal de imaginar, mesmo não tinha tanta maturidade, né? Porque tinha 25 anos, assim, mas eu falei, putz, participar de um negócio legal com gente, pô, ferradona, assim, com sócios legais, os próprios caras do 3G eram investidores lá. Eu falei, putz, quero participar desse negócio. Me brilhou, me chamou um pouco do feeling. E lá também eu falei, cara, eu quero virar sócio, assim. Não tinha vaidade de querer ser o dono. Lá eles vendiam muito negócio da cultura de você não precisa ser fundador para ser dono. Eu acredito muito nisso. Até na Dardo, assim, cara, tem vários donos da empresa, a gente tem vários sócios lá. Você não precisa ser fundador para ser dono. Você consegue construir lá dentro um negócio bacana. Eu construí uma história legal. Me sentia dono, então os primeiros 3, 4 anos, assim, chegava a oferta de as pessoas nem respondia, assim, nem queria olhar. É muito louco. Você fala, cara, não quero nem ouvir, assim, não perde meu tempo que eu tô focado. E trabalhava sábado, domingo. A gente tinha processo de recrutamento que passava, assim, dias e dias entrevistando uma galera, cara, tudo, assim, não era só a minha área, a tesouraria. Você ia resolver o problema de todo mundo, sócio, cara, você é dono da empresa. Então, acho que eles eram muito bons nisso, acho que é um exemplo que eu tento carregar, é de como construir uma cultura forte, isso eles eram muito bons. E aí depois, mais no final do meu ciclo lá na Stone, a empresa foi crescendo, fizemos uma IPO, que eu tenho meus pontos ali, a IPO pode ser uma armadilha, o momento em que você faz. E aí começou a ficar um pouco mais corporativo, muda, mais burocra. As pessoas, eu vi algumas pessoas boas indo embora, vindo uma galera mais corp. Putz, começou a me incomodar, tentei fazer meu papel de sócio como dono ali uns 2 anos e não encaixou e, putz, eu também não sou do tipo que reclama e fica lá sendo maçã podre, pô, distribuindo comentário ácido. Eu falei, cara, não tá feliz, pega o chapéu e vaza. Igual namoro, não tá feliz, termina, a pessoa encontra outra, vai ser feliz, você encontra outra, vai ser feliz, em vez de ficar prorrogando aquele sofrimento. Então pedi para sair, também era uma surpresa, pô, quando eu virei sócio da Stone, ela valia acho que R$1 bilhão. Quando eu saí, ela valia mais de R$100 bilhões, chegou a bater 130. Então, assim, qualquer coisa que você tem em vez de 130 é relevante, ainda mais para mim que Num vinho de berço de ouro.
Sim.
Então, pô, foi doído. Acho que uma das decisões mais difíceis da minha vida. Falei, cara, você vai rasgar o gema de ouro. Isso muito menor tamanho no banco, né, aconteceu.
Porque você tinha um período de vesting. Você não podia... Ah,
para quem não conhece, né, esse modelo de partnership, de ter ações da empresa, você tem um período mínimo de você ficar na empresa. E aí, se você sai antes, você pode ou perder tudo, ou você fica só com um percentualzinho. E lá ele era, na minha visão, um pouco esticado, que, cara, assim, era 5, 7, 10 anos. Se você saísse antes de 5 anos, você perdia tudo. Completamente fora de mercado. Eu acho que foi um negócio que eu aprendi que não se faz, porque pô, você acaba espantando os bons, que tem mercado, tem coisa para fazer, e os ruins que não tem o que fazer ficam e esperam.
Vão estar lá sentados.
A gente junta aqui é o Rest in Peace. que, putz, cara, o Vest in Peace, né? Por causa do Rest in Peace. Né? O cara para lá e fica, puto, passageiro da agonia esperando dar 10 anos.
Você ficou 5 anos lá?
Eu fiquei 5 anos, aí 4 como sócio, 4 e pouquinho. Tava pouco tempo antes, mas assim, as coisas estavam me incomodando, eu já tava, meu, caramba, o que aconteceu? E aí, nessa panela de coisas, tava rolando Covid. Tinha tido um ano assim, excelente na tesouraria, foi o melhor ano meu de performance lá, deu um P&L maluco, atendeu bem os clientes, antecipação para todo mundo, um monte de cara grande, assim, a gente ganhou muito moral, questionante um pouco da dor igual da Darwin, né? Falou, pô, você não tem o pai rico que nem a Cielo tem o Bradesco, o Banco do Brasil, a Rede tem o Itaú, você é um cara meio sozinho, você vai ter dinheiro para antecipar, se o negócio for mais sério, pô, e lá a gente atendeu bem todo mundo, pô, super legal, ganhei um bônus bom e fui trocar de carro. E aí o Firmino, meu primo, ele também trabalhava, né, mercado financeiro.
CEO junto com você.
Que é CEO e fundador, então fundamos uma companhia junto. Fomos lá comprar um carro e com esse dinheiro do bônus, se dá um presente, você fala, meu, ralei pra caramba, ficar de madrugada trabalhando.
Legal pra caramba.
Acho que tem que saber ganhar, tem que saber guardar, tem que saber gastar. Então, dinheiro, acho que é assim que eu lido. E aí, fomos lá se dar um presente, o carro que a gente cotou aqui agora há pouco pra testar. E veio o ponto do seguro, né? Falei, cara, Firmino, não faz sentido, assim, tá custando o dobro do seu. E aí, pra quem não sabe, o Firmino, ele era um bônus 10, então ele já tinha seguro há 10 anos, e eu não tinha, fiquei 10 anos sem seguro. Eu era o bônus 10 também, só que o segurador não sabe, mas eu era o bônus 10, assim.
Nesses 10 anos tava tudo certo, você não bateu, no, né?
Não fiz nada, eles só não sabiam.
Sim.
E aí fomos cotar, preço dele menos da metade do meu. Eu tô com o mesmo carro, né, fazendo 3 anos disso, 3 anos e pouco. Ele já tá no terceiro, ele gosta, ele troca, enfim, ele é mais ligado em carro para mim, cara, eu nem lavo direito, se não sou muito a pegar, rodo pouco, vou de patinete, trabalho, e aí meu carro em 3 anos tem 10 mil quilômetros, assim, dele. Nossa. Somado ele ia ter, sei lá, 40, aí você fala, cara, como que um cara que roda 4 vezes mais que eu, paga menos da metade, sendo que eu nunca bati ele também? Ao colocar, você fala, pô, alguém não tá vendo alguma coisa. E beleza, cara, isso era fevereiro, março.
Para o mercado de seguro você não existe.
Não existe.
Você é um CPF novo.
Exatamente. Né? E aí, cara, a gente voltou para casa, tocou a vida, compramos o carro, ele fez, eu não fiz. Depois a gente ainda mandou blindar e tal. E fiquei, enfim, com isso um pouco na cabeça, mas assim, bicho pegando, Covid, aquele monte de volta, não volta, é homem, vai, aquele caos de Covid. E aí, cara, isso ficava às vezes voltando no final do dia, chegava em casa, jantando ali sozinho e tal, ficava vindo na minha cabeça. E voltando. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, vou pesquisar esse negócio aqui que, meu, tá vindo. Isso já era tipo assim, julho, tinha passado uns meses. Aí comecei a olhar, e aí, olhando os fundamentos mais macro do negócio, falei, cara, isso é parecido com maquininhas. Você olha o mercado de seguros, olha o de maquininhas.
Tá.
Os dois gigantescos, né? O de seguro alto é o dobro do de maquininha. Pouco penetrado, então o famoso 30%, que tá caindo aqui todo ano, deve estar. Carros até 10 anos, a frota inteira é 15%. O cara é muito pouco, assim. Maquininha era uma penetração dessa, uns 15%. Caro, pô, lá atrás o aluguel era uma fortuna, a taxa é uma fortuna, serviço ruim. Seguro é uma coisa. Só tinha duas, só Cielo e Rede. E você olha no mercado de seguros, tem também poucos, tem 5 players, tem quase 90% de mercado. O atendimento nem sempre é aquilo que deveria. Baixo uso de tecnologia. Falou, cara, é tudo para disrupção. E o que aconteceu? Em 2010, o Banco Central ele falou, cara, acabou esse negócio de Cielo e Rede, vamos cortar e trazer oxigenação, gente nova, e deixa o mercado competir. E aí surgiu Stone, PagSeguro, eBanks, Mercado Pago, putz, a Map, tem um monte de gente, um monte de unicórnio. E aí a gente falou, caramba, a SUSEP agora em 2020 está lançando o Sandbox, que é um negócio de quebrar regulação. Então, assim, o capital regulatório caiu assim, mais de 10 vezes. Pô, antes precisava de 15 milhões de reais. Só, cara, como que dois moleques com PPT vão arrumar 15 milhões só para o capital regulatório? E ninguém entra. Era uma mega barreira de entrada. Virou um. Poxa, um já é diferente. Dá para você juntar ali uma jujubinha de cada amigo, primo, família, né? Faz um bolinho para você começar a brincadeira, que é o que a gente acabou fazendo. E outras coisas de, pô, agora o bilhete não precisava ser anual. Pode ser por minuto, por dia, por hora. Enfim, tem várias flexibilidades.
Mas que era uma janela parecida com o que você já tinha visto.
Aí eu falei, cara, foi isso que os fundadores da Stone tinham na mão lá quando lançaram a Stone. Falei, cara, é agora. E aí veio o grande dilema da algema de ouro. Então, aquele negocinho que eu tinha que foi multiplicado por 100, 130 vezes, mais um pouquinho que foi ganhando na jornada.
Muito bom.
Falei, cara, mas o cavalo tá aqui agora, selado, e você tá na janela. Aí você tem duas opções, cara. Ou você larga tudo e monta, ou você vai ficar esperando vir outro e pode não vir. E aí, cara, quando a gente começou a pesquisar isso, quando eu vi, eu estava apaixonado na ideia. Assim, não tinha mais... Cê, a decisão financeira é, cara, é muito risco. Você já tem nosso garantido, cara, não vai. Mas o negócio do coração, quando eu estava apaixonado, eu falei, cara, eu tô indo trabalhar assim já com a cabeça aqui, assim, ferrou, não tem o que fazer. E o Firmino igual também, ele tá vindo super bem na empresa dele, provavelmente ele é CCO antes de 30 anos, empresa listada. Pô, o Firmino também, mega carreira. E depois que eu vi que isso parava de pé, a gente começou a estudar e aprofundar mesmo. E falando, cara, vamos para cima. E aí foi uma das decisões mais difíceis da vida, pô, largar uma grana que me resolveria o que eu tinha de meta de vida. Eu tinha que ficar mais 5 anos lá meio passageiro da agonia, mas resolveria. E, cara, eu tenho, modéstia à parte, algum orgulho de ter tomado essa decisão, que eu acho que 99,5% das pessoas não tomariam. Desde o banco, né? Quando eu saí do banco e depois saí da Estônia, recebi uns WhatsApps, pô, que inveja, cara, queria ter coragem de sair e tal. Eu falo, puta, a pior coisa do mundo é se acordar segunda-feira com preguiça de trabalhar. Então, putz, isso foi...
Olhando os outros.
É, né? E aí, pô, eu falei, imagina se eu não vou, aí outro cara vai montar nesse cavalo, não tem jeito. E você vai olhar ele lá fazendo tudo que você sonhava, que você queria, que você se apaixonou, mas você foi, pô, covarde de não ir pra cima. Então, é bonito falar, né? Fácil falar, mas sim, nos dias ruins, né, de empreender, que você é o comecinho, que você toma muito não, toma porrada... Vem lá, pô, hoje eu ia estar recebendo um bônus de tanto, pô, já tá vestando mais ações. Uhum. E você tá lá, ganhando menos, ralando, capinando o mato, né, que a gente brinca. Então, meu, tem que ter estômago, assim, mas é legal. Não construímos nada, hein, em termos de, pô, olha o que é Stone. Assim, já passamos por bastante coisa, assim, essa resiliência é um primeiro teste, assim, você tá disposto a largar? Muito investidor fala, cara, vocês vão largar o emprego? Porque você está fazendo papo comigo, empregado? Você não acredita no negócio? Por que você não largou o emprego?
Achei ótimo, estou assim, disposto a colocar dinheiro, mas você não vai...
Se você não largou a tua segurança, assim, se você não está all-in, como que eu vou botar aqui X milhões de reais de investimento? Então, esse é o primeiro teste. Assim, você é empreendedor, você tem pô, a coragem de largar o certo pelo incerto? Porque está com uma mão aqui e outra ali, pô, até eu que sou bobo, quem não quer, né? Ter o upside de startup com salário e tudo de empresa grande. Então, esse é um dos grandes desafios. E, cara, pô, comecinho ali eu, Firmino, sem ser de seguro, e fomos para cima, assim, acho que a gente foi, modéstia à parte, pô, corajoso ali de largar bastante coisa para ir para cima do desafio.
Como que vocês validaram? Vocês não estavam louco ou não vendo alguma coisa, né? Só a gente está vendo essa janela de oportunidade, né? Acho que talvez seja uma dúvida e insegurança meio natural.
Exato.
Quando você faz todas as contas e fala, cara, espera em pé, mas eu que sou bobo, estou vendo isso, imagina, né?
Exatamente. Você fala, poxa, você é o mais inteligente da mesa, desconfia, cara. Né? Normalmente é o contrário, quem acha isso está errado. E aí, eu e o Firmino, ainda mais, né? A gente veio de banco tal, que banco é sempre isso. Qual que é o pior cenário? Qual que eu não sou? Que você só está gerindo risco, seu cérebro é treinado, tem um robozinho que recebe esses inputs e ver qual que é o risco do negócio. A gente falou, poxa, precisamos falar com... Era o equivalente, tinha um presidente lá da Stone, que tinha um CEO que tocava o negócio, tinha um presidente que era um cara que tinha trabalhado no Itaú vários anos, que dava essa confiança, esse carimbo de, pô, não é só uma molecada, né, cowboy fazendo coisa. Tinha um cara lá, um cabelo branco. E eu falei, poxa, a gente precisa... Vamos ouvir um equivalente a esse cara aqui na Stone, na Darwin. E aí começamos na cara de pau, assim, já um pouco do ritmo startupeiro. Eu e o Firmino no Google, já nos domingos que a gente ficava lá estudando enquanto trabalhava durante a semana. Fim de semana a gente não estava para estudar, montar BP o caramba. Google, assim, cara de pau. Membro do board da Porto, sai da Porto. Membro do board do Bradesco, sai do Bradesco. Ex-presidente da HDI, sai da HDI. A gente começou a listar. A gente não é de seguros, assim, não tem parente de seguro, não tem nada, assim. A gente foi porque a gente viu uma oportunidade. E aí... Um cara de pau no LinkedIn, oi, tudo bom? Oi, sou o Beto, era sócio da Stone, olá, oi, sou o Firmino. Todo mundo, assim, a gente disparava 20, 30, respondiam 5 e depois conectava com mais gente. Aí uma dessas pessoas respondeu foi Henrico Ventura, que, pô, teve 25, 30 anos de Bradesco, chegou a ser diretor-presidente por um ano ali numa transição para o Ney, se eu não me engano. E ligamos para ele, falou, não, legal, acho bacana, pô, me liga aí. Ele é cariocão, ele tem empresa de mergulho hoje, tatuado e tal. Pô, até eu tinha uma outra percepção, né? O cara era do Bradesco, não sendo nenhum demérito do Bradesco, mas o ponto é só de cultura. Achei que ele era um pouco mais, né? Um pouco mais serião e tal. E o cara descoladão, carioca, aquele jeitão. E, pô, caramba, pô, eu tentei fazer isso, achei legal pra caramba, conheci desde 2014, acho que tem que fazer, para de pé, pura mais, bem mais. Você falou, cara, vamos ir pro Rio pra gente se conhecer? Falando com outras pessoas também, fomos eu lá Firmino no Rio, visitamos ele, tomamos um café, conversamos. Ele falou, cara, tô com vocês, vambora. Eu falei, poxa. E a gente ainda não tinha pedido demissão, tal. Acho que isso foi um dos grandes negócios. Falei, cara, o Henricão agora tá no barco, meu, vamos ou não vamos? E aí foi um dos drives, falou, cara, vamos para cima, e já começamos a... Aí nosso próximo desafio era arrumar um CTO. Uhum. Que é esse negócio de co-CEO...
Já tinha essa ideia de co-CEO nesse momento, não?
Nem tínhamos discutido ainda, né? A gente estava no estágio anterior, mas assim, a gente já sabia que precisava de um CTO, porque eu não sei codar e nem ele. Então, precisamos de ou um outro fundador, ou um cara para trabalhar com tecnologia, e começamos nesse processo. E aí depois que a gente arrumou um primeiro CTO, que acabou até trocando no caminho, a gente falou, pô, legal, temos um Henricão, temos um cara de tecnologia. Então ele valida o ponto seguros, para de pé, tem o cara de tecnologia que vai ser o maestro do negócio, e o Firmino, capinador de lote, resolver uhum. tudo, desde limpar o chão até servir champanhe, comer filé mignon, o que precisar a gente faz. E aí fomos pegar dinheiro, e aí sim, veio o ponto, cara, vamos pedir demissão ou não, e aí foi o grande ponto ali dos dois que a gente se abraçou, deu a mão, falou, cara, vamos juntos esse negócio até o fim, vamos. A gente é sócio igual, meio a meio, depois foi entrando mais sócio, né? Mas assim, cara, vamos junto, vamos. E aí pedi demissão, e aí o negócio ficou sério, e aí fomos atrás de pé. Nem tinha dinheiro, nem tinha fundo, já podia morrer 2 meses depois de não conseguir dinheiro do fundo. Então, mas a gente falou, cara, vamos, confio em você, que a gente vai resolver qualquer limão que aparecer aqui, vai virar limonada, cara. A gente vai dar um jeito.
E esse era o momento da segunda chamada lá da SUSEP, pro Sandbox.
Nem tinha ainda, assim. Então, esse aperto de mão com esse abraço foi, sei lá, por volta de dezembro, janeiro, de 20 para 21. E a Sandbox foi sair lá no meio de 21, se eu não me engano, a chamada, ou um pouco antes do meio de 21. Então, assim, a gente foi pedir dinheiro falando assim, gente, é muito provável que venha, se não viesse, acabou o sonho. Assim. Então, assim, olha que loucura, você tem que tomar essas decisões, você não conhece, cara, o
plano. Você não vai ter todas as respostas,
você não tem
antes
6
de
meses.
Decidir, né?
Se você, não, você tem que confiar, cara, tem galera boa comigo, o mercado é grande, a gente vai rebolar ali, fazer o que precisa para dar certo, confia, então beleza, cara. E nosso plano original mudou já 300 vezes no meio do caminho, ele muda toda semana algumas coisas, óbvio que agora a companhia está rodando, está mais tangível, mas naquela época... o ponto era você confiar que o cara tá com você, e a gente conseguiu convencer os fundos, a galera que entrou de, meu, vai vir o Sandbox, a gente vai com esse dinheirinho pequeno que a gente tá pegando na primeira rodada, botar 1 milhão lá de capital regulatório, e o resto vamos montar equipe, código, etc. Se não vier Sandbox, não tem dinheiro para virar a seguradora uhum. definitiva. Uhum. Mas veio, graças a Deus, senão a gente nem tava aqui.
Quando que vocês decidiram dar, vem? Como que foi isso?
Cara, a história é engraçada, que eu vou contar em primeira mão aqui para vocês. Nesses domingos ali, sábado, domingo, e o Firmino, a gente ficava fazendo tudo. A gente falou, meu, vamos decidir o nome? E, cara, a gente ficou assim 2 horas na lousa, listando, um processo de brainstorming. Cara, bota pra fora e depois a gente faz um cheque de sanidade. E aí, cara, um monte de nome e tal, né? E acabou que no final a gente falou, putz, a gente tava a dúvida entre, sei lá, Tamo Juntos Seguros, que era com a do Neymar, né? Que era Tamo Juntos, assim... Só ideia cretina aqui, que foi, cara. Puta. E ele tem um amigo que é nosso sócio hoje, que é o Marcelo Balas, que pô, um gênio do marketing. E aí ele chamou, Marcelo, pô, é o seguinte, estamos montando um negócio assim assado, queria que você desse uma olhada no branding, então, uma opinião de marketing. E o Marcelo é um lorde, né? Ele chegou, assim, é um lixo, o nome que a gente entre nós aqui é uma porcaria. E aí o Marcelo chegou, assim, olhou. Foi lá no apartamento.
O maior cuidado do mundo.
Cara, vocês me dão 24 horas que eu pensei num negócio aqui. A gente, não, beleza, tá? A gente achou que já tava bom. Não, beleza, vai lá. E aí, cara, no dia seguinte,
ele vai mudar a fonte.
Cara, o Marcelo é um assassino. Ele pega aquelas latas de Red Bull, aquela de 1 litro, assim. Ele toma 3, ele vara à noite, assim. De um dia pro outro, ele fez assim, 100 slides, comparando todas as marcas do mercado. Ele falou, cara, é todo mundo igual, todo mundo ou azul, ou vermelho, ou verde, as mesmas letras, é tipo um imã, todo mundo vai querendo ser a mesma coisa, todo mundo se imita, ninguém inova. Ele trouxe tudo, cara, assim, a gente vendo em pé, assim, a apresentação, e aí falou, cara, então assim, o que, que faz sentido, cara? Darwin, por quê? Evolução, é o velho que fica novo, não é destruição, então... Lá, a galera, pô, todo mundo vem as insurtechs, acho que o grande erro vou destruir o corretor, vou matar o corretor. Cara, não, é destruição, é evolução, vamos digitalizar o corretor. Cara, começou a vir um conceito assim que a gente falou, cara, a gente tá muito longe, assim. Cara, vem pro barco, pelo amor de Deus, vem ser nosso sócio e liderar.
Legal.
E aí, todo mundo que olhar nossas redes sociais, convido aqui, todo mundo que tá assistindo, entra lá, arroba Darwin Seguros, pô, você vai ver a pegada, assim, é completamente
diferente de tudo.
Parece que é qualquer coisa menos uma seguradora. E no dia a dia também, os processos, os atendimentos, os scripts... Tudo que a gente faz, cara, assim, é completamente diferente de
muito
qualquer coisa
coerente,
que
muito coerente, muito bom.
Então, eu trouxemos ele pro barco e ele que veio o Darwin. Então, esse é um negócio também que aconteceu muito comigo lá na Stone. Putz, cruzou um cara muito legal, assim, você fala, cara, traz pra dentro, mesmo que você não sabe o que ele vai fazer, cara, gente boa é raridade, você vai arrumar alguma coisa, vi caras entrando lá, qual que é o seu cargo? Chefe de demandas aleatórias, o que aparecer resolve, depois ele se encaixa em algum lugar, porque a gente boa acha caminho.
Sim.
O Marcelo já tinha um desafio mais claro, assim, então pô, ele empreende nesse tema marca, construção, já pô, recebe um monte de elogios, se conecta com a galera pra caramba, assim, então... É muito legal, convido de verdade aí. Ele faz.
Ele é sócio, tá no time. Hoje.
Sócio super relevante. Uhum. E ele. A gente ganhou uns prêmios lá da SPM, então, pô, eles chamaram a gente como case de seguro, como construir marca, pô. Então, lá na SPM, pra um monte de molecada, que inclusive é o nosso público-alvo. Estão sabendo um pouco mais de seguro, que o jovem, às vezes, ele delega muito pro pai, ainda mais de 18 anos. Pai, fecha o seguro, porque o seguro é chato. Pô, aí, pô, esse cara consegue entender, ele aprende o que é prêmio, o que é bom, tá entendendo. Então, eles estudaram, teve case lá, ficaram um semestre montando um negócio pra gente. Tem até apresentação agora deles. Semana que vem, assim, dos vencedores, cara, muito legal, assim.
Ah.
Ele é muito bom.
Criar desejo, né, com marcas, tipo, assim, criar desejo é. Vocês fizeram, e aí eu queria entender um pouquinho, né, só para quem não tá. Quem não foi ainda no Instagram deles, mas só para vocês terem ideia, vocês fizeram uma campanha agora para tatuar o Darwin e vocês pagavam a tatuagem, né, quem quisesse tatuar.
Perfeito.
E de onde surgiu isso?
O Marcelo, né? Ele é nosso artista ali e toda a equipe dele, assim, a turma é muito boa.
Uh-huh.
E aí ele falou assim, cara, a Darwin, ela falou assim, nem parece seguro, é tão fácil, pouca pergunta, é tão simples de resolver. E a gente vê lá, a gente viu nos Estados Unidos, tem um cara que tatua a Apple, cara, eu amo a Apple.
Sim.
A Apple é animal, eu tenho a turma do Android, mas enfim, você vê que o cara tatua, assim, fala... Cara, nunca vi alguém tatuar uma seguradora. Porque seguradora é todo mundo assim. O que você acha de seguradora? Faz uma pesquisa. Assim, pô, letra pequena, tenta escapar para não pagar, não confio, é caro. Pô, difícil falar. Pô, eu amo tal companhia. Putz, eu sou fã. Igual a da Apple. A gente falou, cara, a Darwin vai ter um serviço tão animal, tanto para o corretor quanto para o cliente final ali, que eles vão tatuar, assim, pô, falar, eu tenho orgulho, você deve ter, teve corretor, tatuou, teve cliente que tatuou, veio junto com o corretor, assim, e um monte de gente lá no post falando, eu topo, cara, que legal, assim, o cara topar pro resto da vida, carregar esse símbolo que, pô, pra ele representa uma experiência animal, assim, então, a primeira seguradora que ia ter um logo tatuado por corretores e pelo cliente, assim, muito legal.
Muito bom, muito legal. E quantas pessoas vocês tatuaram nessa campanha?
Putz, deve ter sido umas 6, 8, assim. Foi lá a pessoa todo no escritório, foi uma tatuadora. Tem um videozinho lá dos bastidores, lá no negócio. Legal. E depois vão ter outras rodadas aí, então quem sabe...
Quem quiser fica de olho lá.
Quem quiser fica de olho ali, que vai ter mais.
Ô Beto, um negócio que eu comentei com você em off, assim, né? O discurso, né? A campanha da Darwin de nunca seremos eles e tal, é bem... Para o tradicional, ela é bem agressiva, né? Só que para o descontente, ela é o óbvio, ela é o que o cara quer, né? Então, assim, é o público que vocês estão falando. Só que isso poderia parecer, talvez, olhando de fora, olhando de longe, que vocês têm aquele um perfil, um estereótipo do cara que está chegando no mercado, não é do mercado, de um mercado qualquer, nesse caso de seguros, e tá falando, não, estão fazendo tudo errado aqui, deixa eu ensinar como é que faz. E eu tenho acompanhado, né, vocês e outros insurtechs, vocês têm essa característica de, como a expressão que você usou, né, ter muito cabelo branco junto. Que eu acho que é uma diferença grande, né, de você falar, bom, tem uma oportunidade muito grande, claro, porque a penetração é pequena, perto do que poderia ser, mas... Um monte de gente aqui sabe muita coisa, né? Tem um histórico aqui. Como, assim, da onde veio isso? Tem um aprendizado dos lugares que você passou? Porque o mais natural, eu acho que seria até o natural, ser mais parecido com as outras companhias que falam, não, peraí, eu vou fazer diferente. Deixa eu achar um cara da Apple que faz não sei o quê. Deixa eu achar... Não preciso de ninguém de seguros. Eu quero reconstruir o mercado de seguros, né?
Cara, exatamente. A gente acha... A nossa avó, né, minha do Firmino, ela falava, a virtude está no meio. E nós nunca seremos eles, né? O Marcelo criou o conceito, mas ele vem muito do... Ah, mas o mercado já faz assim. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas todo mundo usa a URA. Cara, nunca seremos eles. Aquela URA de 2 horas, você fala que vai cancelar, a URA cai. Sabe? Puta, nunca seremos eles. Então, tá a nossa parede lá para... Nas discussões de dia a dia... A gente, esse é um dos argumentos, puta, mas vamos pensar diferente, porque assim, não queremos ser eles, queremos fazer do nosso jeito. E entra no darwinismo, assim, a evolução não é destruição, a gente não quer destruir ninguém, é, por contrário, a gente quer ajudar o mercado a evoluir, aumentar, atender mais pessoas. E o mercado de seguro, assim, ainda mais eu e o Firmino, a gente tendo um background mais financeiro, a gente sabe assim, que é muito ingrato no sentido de que, cara, se você erra um cliente, traz um fraudador, etc., pô, é R$150 mil, pô, tem, sei lá, 50 caras pagando R$3 mil para você ficar no zero a zero. Assim.
Sim.
Putz. É, e eu acho que seria um pouco presunçoso a gente dizer que, pô, a gente sabe tudo e, pô, tem bastante gente inteligente no mercado de seguro, a gente respeita bastante a história das companhias. Pô, será que a gente vai chegar e do dia para o dia a gente sabe tudo? É, e até por ter o Henrico, os investidores mais do mercado, pô, são bons conselheiros, a gente recebeu bons conselhos, né, nesse sentido. É, e a gente brinca que a Darwin é um avião novo com um piloto experiente, que essa é a melhor combinação, pô, um avião moderninho, né? Mas quem pilota não é o cara com 2 horas de voo. Pô, são caras de 10, 20, 50 mil horas de voo. Então essa é a melhor combinação. Legal. Que é um voo nos Andes ali, tem neblina, montanha. Cara, é bem desafiador esse negócio.
Vai ser instável, mas você tem um cara bom.
Né? Tem um piloto experiente ali, cara. Você não pode pegar um cara de primeira viagem. É, então, até por eu e o Firmino não sermos de seguro historicamente, tem várias coisas de mercado financeiro que você pode usar aqui no dia a dia, mas, pô, precisamos trazer gente de seguro. Então, pô, o El tem 30 anos de indústria, foi lá 15 anos da HDI, 15 anos da Porto, tocava toda a operação, sinistro, guincho, atendimento. Cara. Então, assim, ele sabe as malandragens de oficina, os problemas que dá com guincho, com o negócio de roubo, o policial caixar carro. Assim, isso é muito importante, trazer essa experiência para essa discussão. Tenho Nós Nunca Seremos Eles, mas tenho também, cara, exemplo, ah, vamos fazer sem vistoria? Cara, tinha que quebrar em uma semana, porque pô, todo mundo que bateu.
Todos os fraudadores então, vão para.
Você precisa achar esse equilíbrio entre os dois mundos, então a do virtude está no meio e a ditadura do argumento. A gente tem um lema forte ali que é o ditadura do argumento, e, cara, na bola, vamos trocar assim. O que for melhor para a empresa é o que a gente vai fazer. E a galera discute ali e muda de lado e volta para cá. E, assim, a gente não tem muito essa vaidade de querer ser dono do ponto e estar certo. O nosso objetivo é, cara, tomar a melhor decisão para a empresa que vai dar mais chance da gente acertar e todo mundo ali que faz parte desse negócio vai junto. Então, trouxe muita gente de seguro, atuário, advogado, operações, comercial, tecnologia, tem muita gente de seguro e muita gente também legal, tipo Marcelo e outros de fora do mundo dos seguros, que vão pensar diferente e a gente vai achar esse equilíbrio e vira uma espiral. Assim, a gente vai discutir a bola, vem para cá, mas assim, a discussão sobe de nível. É, então, foi muito nesse... achar esse equilíbrio. Acho que é uma das receitas aqui da Darwin, que nada contra quem fez o produto da Apple, pô, o melhor produto do mundo, mas, cara, se ele vier aqui, This is Brazil, né, que a galera fala, tem bastante malandragem, etc, brasileiro criativo, se você chegar de peito aberto, você vai tomar, a gente vê com N casos, tanto lá fora quanto aqui,
sim,
de gente que não é de seguros, às vezes tocando um negócio de seguros, você toma muita porrada no começo e você aprende na dor e não no amor. A gente preferiu aprender no amor, já desde o começo, já ter essa turma do lado na construção e até ganho de agilidade, porque você construiu um negócio e está errado. Pô, quebrar 10 paredes para voltar atrás, isso, com você já vendendo, o barco na água, você precisa acelerar. Então, sim, te achou que era a melhor decisão desde o D0 ser construído por pessoas de seguro, junto com pessoas de tech, e achar esse equilíbrio dos dois mundos.
Legal. O produto de vocês hoje, né, foi se desenhando, o produto de vocês hoje ele é mensal com telemetria.
Perfeito.
Tem o app e quem estiver dirigindo... Como que é a jornada aí, se eu fosse eu contratando o seguro hoje, como que é essa jornada? Via corretor, indo direto, qual que é o desenho?
Perfeito, assim, qual que é a grande dor que a gente resolve, né? Aquela miopia, a dor que eu sentia, falei, pô, mas eu dirijo bem, cara. Por que que eu pago mais que o dobro do Firmino, que também dirige bem, mas que ele é cliente há 10 anos? Uhum. Pô, eu não tenho 10 anos de paciência, eu, cada vez menos a geração, né? Eu já não sou tão jovem, tô com 33, vai, então vou fazer 34 agora, estamos no meio do caminho. Mas, pô, a galera, um cara de 20 anos, uma menina de 20 anos, não quer esperar 10 anos para ficar aqui. 10 anos, assim, é hoje. iFood, pizza, é agora.
E não é muito caro quando você não tem dinheiro para pagar, né?
Exato. É muito impeditivo. Então, assim, tem um muro de preço desse tamanho, a galera não entra no oxigênio no mercado, o jovem não quer saber de esperar 10 anos. Então, assim, o mercado fica naquele rouba-monte, andando de lado, e vai cada vez enxugar mais. E o que que a gente falou? Pô, como que eu baixo esse muro de preço para convidar essa turma, que nem a PagSeguro mudou lá, falou, pô, não tem mais aquele aluguel caro. É uma maquininha chinesinha mais simples, R$ 12,99, nunca mais tem aluguel. Pô, legal. E aí hoje o cara do pano na esquina vende, tem. A menina da bala vende. Pô, Então, ela democratizou o negócio. Como a gente democratiza, né, o produto? A gente falou, pô, a telemetria é muito legal, porque eu tenho um monte de input que o mercado tenta pegar no perfil, no bônus, mas, cara, 300 perguntas, experiência horrível. Aí, se o cara mente no perfil, fala que ele que dirige, mas é o filho, fala que não tem jovem que ama, tem. É, o cara mudou de emprego. Amanhã, ele está dirigindo 10 vezes mais, porque o emprego agora é longe. Então, assim, o perfil, ele fica velho muito rápido, assim, assumindo que falaram a verdade, que nem sempre...
Tá tudo certo.
Ele falou, cara, como a gente antecipa esse aprendizado? E a gente viu, né, descobrindo durante os nossos estudos ali nos domingos e sábados na minha casa, o modelo da telemetria, que basicamente, ao você... Que no nosso caso funciona assim, você baixa o app da Darwin e ele te dá uma nota de direção. Que nem tem o score da Serasa, de um monte de coisa, tem um score de direção, que ele tem 5 níveis... E dependendo do seu nível, você vai ter um preço. Depende do carro que você tem, da FIP, tudo mais óbvio. Mas uma pessoa que dirige bem, por exemplo, bônus zero, ela pode pagar até 50% menos do que o mercado cobra dela quando não conhece. Tá. Porque o mercado não sabe se você é o jovem de 18 anos que dirige bêbado todo dia ou se é o jovem que é que nem eu, que só trabalhava, voltava e o carro ficava parado o dia inteiro. E na dúvida, você vai precificar numa média, entre aspas. Só que, lembra que eu falei, um que dá um problema, 30, né, pagam a conta? Então, assim, se você tira esses... 1, 2, 3 que vão dar problema, você consegue baixar para todo mundo o preço. E aí o que a gente faz? A gente faz um preço muito mais convidativo, equivalente a um bônus 5, 6, por exemplo.
Tá.
Se esse cliente mantiver o comportamento bom ou até melhorar, o preço pode até cair. Se ele piorar o comportamento, aumenta. E já no mês seguinte. Então assim, e se ele for muito ruim, a gente não renova. A gente fala para os corretores, né? Hoje a gente distribui os corretores, tem assessorias, tem vários parceiros, o próprio Banco Votorantim também vende o produto, mas é muito focado no corretor, varejo. Fala, corretor, você quer um produto para brigar com a APV? Seguro legal? Você está perdendo cliente para a APV? Pô, estou perdendo todo mês. Então, o incumbente está caro? Está caro. Ano passado aumentaram 50% em média. Então, a galera está indo embora para o auto seguro, para a APV, ou para o só rastreador sem seguro, e não precisa ter SUSEP para fazer nada disso. Pô, corretor, você precisa criar carteira. Então, vamos empreender e trazer um negócio novo para você combater isso e voltar a trazer o jovem lá da universidade, da academia, da autoescola, que tem muito jovem bom. E aí, senhor, a telemetria, ela vê quantos quilômetros você roda, que horário, se você usa o celular enquanto dirige, se você está passando os limites de velocidade. E ninguém precisa ser a Madre Teresa, tá? Eu mexo no celular, às vezes, mas assim... Eu não mexo no celular a 100 por hora, 3 da manhã, depois na de rodovia, sair da Vila Madalena aqui. Pô. Então, assim, provavelmente 75% das pessoas pagam mais do que deveriam, tá, para os 25% piores. Então, a gente fala, cara, vamos trazer essa turma toda, baixa o preço, os poucos ruins, tira, mas você mantém uma carteira saudável com os bons riscos. E o legal da Darwin é que a nossa comissão, né, para o corretor, além do ponto de você trazer clientes novos e pô, aumentar a sua corretora, a nossa comissão tem uma pegada de mesada. Porque como o produto é mensal, eu não tenho mais renovação anual. Eu renovo todo mês com o cliente. E aí, pô, se o cliente está feliz, ele não tem mais uma decisão de 3, 4 mil reais para tomar. Pera, eu vou cotar 3 corretores e fica aquela guerra de rouba-monte. Eu falo, meu, eu já sei que é 200 reais por mês, 250, por exemplo.
Tá lá o cartão.
E tá lá, eu já assumi isso como o meu Netflix, eu pago 30 por mês, tá lá. Subiu para 32, às vezes fala, vou cancelar e fica e vai embora. Então, o legal nessa pegada de mesada é que se o corretor empreender e construir uma carteira legal, ano que vem, em vez de ter que ligar para o Emílio de novo para renovar, ele vai ligar para o cliente novo. Então... Hoje, a comissão que ele ganha do incumbente, ele gasta um pedaço dela tendo que abrir pô, guincho, pedido de guincho, furou pneu, sinistro, né, que o nosso cliente pode fazer pelo app. E coisas mais simples ele quer fazer no app. A maioria dos nossos atendimentos já são pelo app. Porque, cara, você não pede pizza ligando lá pro cara fazendo a pizza aqui. Ô, calabresa, você quer no iFood na hora ali.
Sim.
Então, tem um pouco dessa pegada de self-service. Se quiser ligar, o corretor atendido, o cliente atendido, o corretor deve ser atendido por seres humanos, 24/7, pessoas da Darwin, CLT, nossa cultura. Mas, assim, na prática, o corretor vai gastar muito menos tempo com tudo que a seguradora empurrou para lá, de endosso, burocracia, back-office. Se ele for botar na conta, se ele ganha lá 17% de comissão, por exemplo, em média, mas se ele tirar o custo dos endossos, do back-office, das pessoas que vão resolvendo o pepino da seguradora, aí o tempo na renovação... Se ele olhar, esse 17 não é 17. Se for 17 na Darwin é 17. Porque assim, você vendeu, às vezes o cara fica 3 anos com o mesmo carro, 5 anos com o mesmo carro, você está ganhando 5 anos e focado em outros clientes, aumentar a carteira. Então assim, nosso produto é muito legal para o corretor nesse sentido de trazer uma pegada de mesada, de trazer cliente novo, ele só empata ou ganha. Cara, corretor, se tem renovação, deixa onde está. A Darwin não tem bônus, a gente não acredita num modelo que demora 10 anos para ele ter um preço bom. Então, se ele vem para a Darwin hoje, ele perde
mensal,
bônus.
Mensal, mês a mês.
Mensal, ele... deixa lá, conta de luz. Usou mais, paga mais, usou menos, paga menos. É, com a telemetria. E, cara, empreende de novo, monta uma carteira. E eu comparo muito com o táxi, né? Quando surgiu lá a Easy 99, o taxista que estava ali dormindo no ponto, né? Tem um trocadilho aí duas vezes, né? No ponto, literalmente. Também deixando o negócio passar. Ele fazia, sei lá, 10 corridas por dia. Tá. O cara que começou a pegar o Easy 99, ele fazia 20, porque não parava de tocar, nem ia mais pro ponto. Então, assim, ele começou a ganhar dinheiro, ele falou, gente, tô ganhando dinheiro. Tô faturando o dobro do meu pai que não usa o 99, o Easy. Pô, e aí isso começa a ter um boca a boca. Então, a gente tem essa primeira leva, a gente tá com alguns milhares de corretores cadastrados. Falou, cara, quem empreender primeiro vai beber água mais limpa, vai criar sua carteira mais fácil e vai ter essa mesada. É, essa mesada semanal, a gente paga semanal, né? Mas enfim, como se fosse uma mesada.
Ah, paga semanal?
Paga toda semana.
Legal.
É, e aí, pô, animal. E nosso marketing é o corretor lá tranquilão, fala, meu, na banheira, recebendo lá, pô, Pix, comissão, renovação do cliente, tal, que a gente renovou. Para tirar esse ônus todo, para o corretor focar em vender. Que era o começo, lá atrás, o corretor era muito focado em vender. E com o tempo ele foi acumulando operacional,
que os grandes
foram empurrando para ele. A gente quer voltar para o que era antes.
Essa variação do máximo e mínimo que o segurado tem para pagar, ele fica ciente dela já no primeiro momento?
Já. Então, assim, cara, não tem letra pequena, não tem pegadinha. Se olhar nosso reclame aqui, com o nosso tamanho, assim, a gente tem 3 reclamações. Assim, é surreal de baixo. Se comparar com os outros insurtechs do tamanho parecido, assim, tem gente com 100, é muito baixo.
Vocês falam o volume de segurado dessa fase?
A gente está nas dezenas de milhares já, então o nosso ritmo de faturamento já está em algumas dezenas de milhões, então estamos crescendo assim, 30% ao mês, 50% ao mês.
Legal.
Mas com resultado, então nossa carteira já dá lucro, já negamos coisas muito tentadoras de volume de receita, mas a gente sabe, cara, se errar um, tem que acertar 30. Então, e ter a turma de seguros... E também um pouco, esse é o mercado de relacionamento. Conhece, puxa a capivara que a gente brinca ali do outro, qualquer história, quem quer. Então, é muito nesse sentido. E muita coisa legal aparece, porque eles confiam, não confiam no Beto e no Firmino, que a gente é novo, mas pô, confia no El, no Alex, nas pessoas de seguros que a gente tem aqui na equipe, na Dani, enfim, tem bastante gente de seguros. Então, isso é legal também. Tanto os corretores, quanto as assessorias, os próprios resseguradores, parceiro da Darwin. Então ficou essa decisão lá atrás de ter gente de seguro permitiu que trouxesse mais gente boa de seguro, porque gente boa chama gente boa, que isso atraiu o BV, que é um super sócio. Então os corretores falam, meu, startup tem um negócio, pô, vai pagar o sinistro? Pô, tem um banco como sócio, acho que o banco BV é bobo, é o bobo da mesa? Pô, acho que o banco BV sabe alguma coisa. Pô, se ele entrou e botou bastante dinheiro nesse negócio, pô, porque ele confia. A Swiss Re é nossa resseguradora, nossa sócia nas apólices.
Você
acha que a Swiss Re ia dar caneta dela? Pô, se a resseguradora suíça, mais certinho possível. Se não confiasse nas pessoas, na gente. Então, assim, isso foi construindo, né?
Criando chancelas.
Chancelas assim. Importantes, que é o porquê a gente acha que o corretor comprou a Darwin. Que a gente fala que uma outra seguradora incumbente ali é vista como a seguradora do corretor na geração passada. Nessa geração, a Darwin é a insurtech do corretor. Essa bola estava pingando, porque o corretor... Tem duas coisas, né? Quando a gente chega para apresentar, um é assim, insurtech, os caras que falam que vão me matar, cansei de ver N casos, não vou citar nomes óbvios, mas, cara, não, a Darwin não é a insurtech que veio te matar, pelo contrário, ela veio evoluir. Darwinismo, evolução, quero te ajudar a vender mais, quero te ajudar a brigar com a PV, quero te ajudar a, pô, sair do cara que sou rastreador ou do auto seguro, pô, legal, pô, tem mais legal, comissão com pegada de mesada, mas é outro ponto, startup vai pagar o sinistro? Então, eu posso vender para o meu primo e aí, pô, se não pagar, eu tô ferrado. Pô, Banco BV, Swiss Re, pô, Henrico Ventura, Alex, muita gente no mercado que tá pondo o nome, o cara não ia botar o nome num negócio não fosse sério. Então, a gente entrou nesse vácuo onde quem tinha de insurtech, etc., dava porrada em corretor e às vezes até dogma, não quer porque não quer, teimoso, beleza, deixa lá, pra gente ótimo. Então, o ponto da insegurança e quem também teve esse ponto de trazer o cara do Apple para fazer o negócio, o corretor vê os números lá, pô, tá dando prejuízo de bastante dinheiro. Ixi, e aí, vai pagar? Será que não vai quebrar? Então ele vê ali, a gente dando resultado, bonitinho, banco por trás, fazendo o cara cartilha conservadora, sem estar preocupado em aparecer. E, pô, um passo de cada vez, cara. Maratona, não é corrida de 100 metros. Então a gente sentiu que a gente ganhou essa confiança. E aí o canal corretor tem se deslanchado e vai ser o nosso grande motor aí para 2024, 2025, 2026, os próximos... anos aí.
Que quanto tempo faz que vocês começaram pelo canal corretor?
A gente começou esse ano, então tá. A nossa licença do Sandbox, ela saiu no final do ano passado, segundo semestre.
Tá.
É, começou um piloto com amigos e família. É, a gente brinca ali meio...
Cara, é tudo muito recente, né?
É muito recente. É o pô, é boi de piranha, né? É feio. Mas, pô, os primeiros 100 clientes têm 90% dos bugs, dos problemas. Então, tipo, gente, contrata aí mal aí, mas vocês vão se ferrar um pouco, mas é para ajudar e tal.
Me conta.
É, e aí eles fizeram. Para a rua mesmo, a gente começou em janeiro. Só no BV, só em São Paulo. Só que acabou de ser aprovado no financiamento, que o BV já olhou tudo. Bem, assim...
10 crivos para você falar, cara, tá tranquilo.
Fraude esse... não tinha. E, ó, a gente faturou pouco em janeiro. A gente começou a ficar mais corajoso. E aí, resumindo, o canal corretor... O próprio BV tem uma corretora, mas o corretor mais varejo começou lá no final do primeiro semestre... A gente ficou montando portal, produto, assessoria, negociando, visitando. Começou ali por junho, mas assim, tem ido super bem. De janeiro a novembro, a gente multiplicou a receita por 100 vezes.
Caramba.
É, então assim, tá sendo super rápido. Legal. O segundo semestre foi super forte. E pô, o canal corretor tem sido essa força motriz aí da companhia.
Hoje é só São Paulo? Não. Já
Brasil
expandiu,
todo,
né? Brasil inteiro.
Rio de Janeiro também? Estados, Rio de Janeiro também.
Rio de Janeiro é uma praça difícil de...
É uma praça difícil.
De classificar, né?
Tendo o cabelo branco, que conhece, que pô, dá para fazer. Não dá para fazer todo mundo. Tem regiões do Rio que a gente não atende. Mas o grosso, a Embaixada Fluminense, pô, ainda não fazemos. É um pouco mais complicado, mas tem regiões legais ali que dá para fazer. Tem os cariocas no time, né, que também a gente às vezes brinca e tal. E fala, cara, dá para fazer, tem risco bom. Então tem um parceiro grande lá, que é a Baeta, também no Rio, que vende. Estamos indo bem. Centralidade super sob controle, lucro de carteira, crescendo mês a mês. A gente tem uma barra de preço mais baixa, mas a barra de aceitação é alta. Então, tudo que o mercado faz, a gente checa vários outros dados, que eu vou ficar abrindo aqui, mas assim, tem várias outras inteligências, que é isso, a barra de preço é baixa, mas a de aceitação é alta, não entra fraudador. Assim, já pegamos gente de crime organizado, um monte de rolo e não passa.
Porque a tendência do fraudador é procurar esses caminhos, né?
Total.
Que é mais fácil, deixa eu ir lá, o contrato não vai ter...
Empresa nova, tá precisando fazer receita.
É isso, né?
Não tem processo.
Todos eles vão pro mesmo caminho, né?
Então a gente fala, pô, se não é incumbente 0,5% das cotações vão ser fraude, no primeiro mês aqui vai ser 50%.
É isso aí.
Já vi várias histórias de banco digital que abriu muito rápido, aí assim... Em 3, 4, 5 dias, tomaram 20 milhões em empréstimo, era metade fraude. Meu, fecha a torneira e ferrou. Então, por isso que a gente começou, a gente é muito conservador, a gente não é o startupeiro também muito agressivo. A gente é agressivo, só que também equilibrar. O maior risco é não correr riscos, então você tem que correr riscos num business que você morre, se você até você atingir a lucratividade, você está queimando carro, você está queimando gasolina, você está acelerando para o muro. Então, óbvio que você tem que crescer rápido, mas, cara, não cai na tentação. É, às vezes de tomar riscos muito desnecessários, se faz 3, 4, 5 perguntas, você consegue ver, e tendo a galera de seguros também ajuda muito nessa decisão. Então o desafio é esse equilíbrio de crescer sem tomar porrada, que é o que ninguém conseguiu fazer até hoje. A gente olha lá fora, todo mundo primeiro, assim, 200 de sinistro, 180,
sim,
assim,
sim.
E pô, nosso combinado, só tirando o DA, que a gente está diluindo o DA, mas assim, combinado comercial, comissão mais sinistralidade, tá bem abaixo de 100, assim. Com números bem bons.
Quantas pessoas são o time hoje?
Hoje são mais ou menos 80 pessoas.
É enxuto, né? Assim,
para uma seguradora é enxuto. Quando a gente fala de startup, fala, pô, mas eu tenho 11. Eu falei, cara, mas assim, oficina, regulação de sinistro, tecnologia.
E até comparando com outras, né, insurtechs e tal, assim, é bem enxuto.
O bom de trazer a pessoa especialista também é que ela vale por 2, 3. A gente está agora numa fase de companhia onde estamos juniorizando um pouco, trazendo... Pra uma galera inteligente, jovem, para aprender. Mas assim, cara, tem que ser Barcelona. Eu preciso de um camisa 10 na tecnologia. Pô, preciso do Roberto Carlos na lateral esquerda ali. Preciso de um goleiro bom. Todo mundo que tá em cada posição é uma pessoa muito boa da área. E esse é o ponto de ter um incentivo de, cara, você vai ser sócio do negócio, vamos construir junto. Você quer ter... A gente fala, pô, eu e o Firmino, queremos ter os dois uma padaria meia-meia ou queremos ter um negócio do tamanho da Volkswagen... Com um monte de gente, faz muito mais sentido a segunda opção. Então, assim, a gente traz como sócio, cara, você é dono também, você vai discutir, você vai participar. Então, em preço, pô, em risco, tecnologia, comercial, operações, jurídico, marketing, todo mundo ali, cara, é muito camisa 10. E esse é o grande desafio do começo da startup: você convencer gente boa a sair da. E falar, a água tá quentinha aqui também, sai da piscina, pula aqui e tal, pra vir junto com você. Você
tava falando, né, no mercado de seguros. no exemplo que você deu, ninguém olhava e falava, nossa, eu admiro essa empresa, tenho, né? Enfim, tem algumas, mas assim, desse jeito que a gente vê em outras indústrias, não tinha. E no mercado financeiro também não, algum pouco tempo atrás, né? Começa a ter agora, Nubank é um excelente exemplo disso, né? Que as pessoas começam a falar, cara, eu queria trabalhar no Nubank, né?
Exato.
E, enquanto antes trabalhar em banco, assim, se você não fosse investimento, né? Assim, fazer dinheiro lá, não era exatamente o lugar que você queria trabalhar por ser muito legal, né?
Exatamente, assim, é nosso objetivo, quem somos nós perto do Nubank, mas pô, miramos muito neles no sentido de, pô, é uma marca empregadora legal, eles disruptaram pra caramba, né? Se olhar, pô, o cara tem quase metade da população economicamente ativa do Brasil que a gente no Nubank, assim, surreal.
Impressionante.
É, o cara vale quase que o Itaú vale. É, então, pô, foi uma jornada muito bacana e a gente quer cada vez mais virar essa marca referência. E, pô, você quer pegar o Nubank no começo, vou com ele pronto, né? Uhum. Fala, pô, legal pegar no começo, viver o negócio crescente. Tá numa fase muito bacana, assim, de aprendizado, ritmo forte, assim, então quem estiver aí procurando, tem vagas na Darwin, pô, e garanto que o desafio é bem legal, vai aprender pra caramba, altas temperaturas, trabalhamos bastante, mas, pô, a gente se realiza lá. Eu trabalho mais do que eu trabalhava na Stone, por exemplo, e canso menos, né? Porque eu gosto, tenho prazer, você vê, você tá aprendendo, você tá evoluindo, você tá aprendendo coisas novas, então é um negócio muito bacana. É, e, pô, se Deus quiser, vamos chegar ali um dia numa marca empregadora legal como a do Nubank. E é isso, os jovens já querem ver. E o próprio Nubank, Stone e outros caras, eles passaram por algumas coisas de desconfiança, né? O gerente do banco falou, vai quebrar esse Nubank aí, você vai pôr dinheiro lá. Então, hoje, você vai falar para um corretor que, cara, tecnologia é um caminho sem volta? Ele sabe. Ele já viu o que aconteceu em banco, o que aconteceu em investimento, o que aconteceu com maquininha. Ele sabe que tecnologia funciona. Quem era a primeira onda disso, ele ainda tinha que vencer toda essa desconfiança de que ele vai disruptar mesmo, que tem valor, que ele não vai quebrar. Então, é muito mais fácil. Hoje, para a gente, é mais fácil convencer um corretor do que provavelmente era para o Nubank convencer um cliente lá atrás. Então, a gente até, pô, é grato a eles nesse sentido, com todo mundo ali, de ter aprendido, colhido os frutos ali do trabalho que eles fizeram.
Você acha que a maior resistência do corretor é pela questão de venda direta ou por essa questão de ter medo de vai quebrar, não vai conseguir pagar, se precisar. Porque eu entendo essa de quebrar e qualquer coisa, meio segurado, né? O segurado fala, óbvio que o corretor tem essa preocupação, né? Mas naturalmente, porque ele se preocupa com isso, mas o segurado fala, tá bom, deixa eu ver se eu conheço, deixa eu ver onde está amparado isso. Agora, essa questão de venda direta, durante muito tempo no nosso mercado, isso era quase um palavrão, né? Então, assim, é um termo que eu já participei de algumas entradas de produto novo que era o termo mais óbvio, mas você falava, não pode falar venda direta, porque venda direta no nosso mercado tem a conotação do banco que faz não sei o quê. Então, assim, como que foi isso para vocês?
Então, a gente não faz a venda direta, então tudo que aparece... Eu comparo o produto seguro com o investimento.
Tá.
Putz, você não vai chegar lá, pegar o dinheiro da tua aposentadoria e comprar um COI da XP. O que é COI? Puta, não é complicado assim.
Sim.
O seguro, cara, você vai comprar um produto de, sei lá, ticket médio de R$3.000, por exemplo, que é caro, mas se você usar, você vai usar R$100.000. Cara, você quer falar com alguém? Você vai receber, fica, putz, mas e se eu bater numa pessoa à noite? Se eu estou acima do nível de velocidade? Se eu estou, sei lá. N dúvidas, assim, você quer falar em... Porque a percepção da seguradora é, se eu fizer um risco fora da linha, não vamos pagar.
Não vamos pagar.
Assim, ele quer falar com alguém. Então, assim, eu comparo o corretor muito mais com um assessor de investimento até do que com... Não é uma conta digital do Nubank que você abre e abrir, custa zero. É uma conta de banco, não tem muita complexidade, assim.
Uhum.
Então, essa é uma venda assistida. Então, quando você olha... E eu, um pouco a gente estudou, outro motivo que a gente acha que ninguém acertou ainda essa tese lá fora, o cara vai lá... O que ele paga no Google... De ads, é tipo assim, 2-3 anos de comissão. Ah, se o cara ficar 5-6 anos, beleza. Mas, meu, e se o cara é um risco ruim que você quer mandar embora? E tem um monte de... A sinistralidade da internet é pior. Tem um monte de coisa. A gente falou, cara, o corretor faz muito mais sentido. Porque o varejinho, ele tem um cliente melhor. Tipo, o cara tá na cidade, ele vende pro cara que ele conhece. Vai na ele padaria junto e tal. Assim, não vai ficar botando fraudador na seguradora, assim. E ele está preocupado, e aí tanto ele quanto o cliente com, putz, startup, meu, legal, tecnologia, assim, vai me pagar? Que é sem pau aqui o carro se der problema. Tem dinheiro? E essa é a beleza da gente ter os parceiros que a gente tem. Pô, a Swiss Re tem assim, trilhões de euros no balanço. Então, assim, pô, o Brasil já quebrou 100 vezes antes da Swiss Re quebrar. Assim, é extremamente AAA lá fora. Assim.
A pequena preocupação deles, pô, né? É a menor.
Cara, é super sólido. E por ter um banco junto, também passa solidez e mais o time. Então, o ponto de venda direta é um palavrão e acho que é uma miopia. Que foi aí que a gente entrou nesse gap, cara. O mercado não percebeu isso. Sim. Impressionante, galera. Parece que é um dogma. Vamos vender direto. Não pode ser startup e usar o corretor. Cara, digitaliza o processo. É. Usa o corretor como ferramenta de venda, trazer bons leads, ser seu sócio na digitalização e deixa ele ganhar. Se o cliente ficar e for um cliente bom e der P&L, cara, ele vai ganhar e tá tudo bem. Deixa ele ganhar também.
É que tem uma ilusão, principalmente para quem não entende do mercado de seguros, você vai economizar 20% de comissão, 25% de comissão, né? Na verdade, é a conta que você fez. Você vai gastar muito mais muito do que mais. Isso.
E, putz, e aí o bacana é isso. Vocês ganham junto, cara. Renovou, ganha comissão. Não renovou, não ganha. É, então, tem espaço pra caramba pra gente crescer. E a beleza do Brasil versus Estados Unidos e outros lugares também é que lá o mercado já é meio que 100% penetrado.
Sim.
Aqui não. Aqui tem uma proposta de valor pro corretor de, cara, vamos dobrar tua carteira, vamos triplicar tua carteira. Você ganha X, vai ganhar 3X. Vamos lá trazer os clientes jovens, vai lá na autoescola.
Tudo que você está perdendo.
Pô, cara, assim, é o tamanho do... Tem 40 milhões de carros sem seguro, cara. Ele pode ser da sua corretora.
E vocês estão olhando para outros produtos? Tem alguma coisa já...
A gente olha... A telemetria, ela é muito legal. E, óbvio, tem LGPD, né? Todas as regras. A gente olha muito a nível de carteira e não o indivíduo.
Tá.
Mas tem vários outros dados bacanas. Por exemplo, pô, se o Beto passa na escola todo dia, ou ele trabalha na escola... Ou ele tem filho, se só passa meio-dia ou de manhãzinha, provavelmente ele tem filho que ele foi levar. Pô, quem tem filho é mais propenso a comprar seguro de vida. O cara de 33 anos com filho pode comprar, eu não tenho seguro de vida. Se eu tivesse um filho amanhã, descobrisse que eu tenho um filho, eu ia comprar amanhã um seguro de vida, porque, pô, você precisa proteger o teu filho. Então, assim, essas informações que a gente colhe, que o perfil tentava colher um pouquinho, assim, pô, a gente... Pode usar para um monte de coisa.
Sem perguntar, você colhe muito mais. Né?
Pô, o cara, sei lá, quem vai na academia por algum motivo tem um reflexo mais rápido, bate menos. Vou fazer uma parceria com você aqui para dar academia, para quem fizer um plano com a Darwin anual. É até importante falar, né? A Darwin, com mais um passo nessa solidez, a gente pediu já para virar uma S3. Então, ele na última etapa. Então, assim, pode sair hoje, a qualquer momento, essa notícia. E aí também a gente poderia fazer outros ramos, fazer seguro anual, semestral, qualquer prazo que a gente quiser. Então, a gente vai... empreender nisso, a gente quer sim complementar a oferta de seguros, mas a gente quer fazer o auto muito bem feito. Outra armadilha grande das startups é de querer abraçar o mundo. Não, precisa fazer um ecossistema rápido, aí vai adicionar o patch, não é fazer tudo mais ou menos. Cara, vamos resolver a dor do auto, que é uma dor bem grande, bem feito, fazer uma carteira aí de 50, 100, 200 mil carros. Talvez antes de começar outras coisas, a não ser que apareça uma oportunidade muito legal, a gente veja os corretores batendo na porta, que a gente vê assim, meu, eu tô sofrendo com tal tema, meu, me ajuda, faz esse produto, Darwin, pelo amor de Deus. Então, óbvio, corretores, conversem com a gente, mandem feedbacks, participem da construção, assim, vocês são parte do negócio e podemos, a gente tá aberto. O bom é de ser uma lancha, aquilo, pô, tomar uma decisão, amanhã, se a gente quiser mudar, a gente muda fácil, não tem 55 comitês, putz, já tá a tecnologia tomada 2 anos e meio, vai jogar lá pra
legado,
longe.
Um monte de aquisição, né? Outras questões. Antes do minuto final, na verdade, queria te perguntar. Ontem eu participei de um evento e um jovem que está entrando no mercado de seguros, jovem de verdade, né? Não a gente fingindo que é jovem, ele perguntou o que você imagina do mercado de seguros daqui a 10 anos? Né? Assim, é difícil, né? Porque a gente está vivendo um momento do mercado de grande mudança. Então, sei lá, daqui a 3 anos, com certeza, vai ser muito diferente do que a gente está vendo hoje. O que você imagina daqui a alguns anos, 10 anos, como exemplo?
Perfeito. Olha, isso passa muito por a gente manter essa agenda regulatória para a competição, trazer gente nova. Porque senão, se voltar para o que era antes, não tem como empreender, oxigenar. Então, assim, é muito importante o papel do regulador de trazer. O regulador, assim, ele não tem que atrapalhar e tem que garantir que não tem dumping, cartel, etc. E falar, galera, compete, deixa o cliente escolher.
Resta na bola.
É. Então, acho importante as agendas de Open Insurance, Sandbox, tudo que tem sido feito para oxigenar o mercado. E se seguir, acho muito parecido com maquininha. Assim, maquininha, penetração, acho que triplicou já. Já chegou a 3 vezes em 10 anos. A taxa caiu, a qualidade do serviço aumentou absurdamente. Então, assim, eu acho que isso vai ser um catalisador para criar a cultura de mercado do Brasil. Hoje, querendo ou não, dos anos para cá, a gente andou para trás. Tem menos gente com seguro hoje do que tinha 2 anos atrás. A gente está dando de ré. E eu acho que o nosso papel como Darwin e outras seguradoras sandbox, em qualquer ramo, tem esse papel de criar a cultura, de pô, cutucar os grandes a se mexerem também. Então, ali no Berço Esplêndido, 5 caras dominam 90% quase de mercado. Poxa, vou fazer um negócio diferente. E aí sim, pô, o cara comprou um carro na Darwin, daqui a pouco ele quer fazer um vida, quer fazer um residência. Então, a gente não tem no Brasil ainda essa cultura de seguros que tem em outros países. Eu acho que passa por nós aqui, novos entrantes, novos players, ajudar a fomentar essa cultura. E, pô, seguindo no caminho que está, em 5 anos, acho que sem penetração de seguro no Brasil, pelo menos no alto, e alguns outros vão ser mais que o dobro, um percentual como o PIB muito maior, pô, a população vai estar mais protegida, às vezes é o único bem que ela tem, o carro, uma casa, pô, deu um azar, deu um acidente natural, qualquer coisa que ela está protegida, então vai ser melhor para a população. Então, assim, todo mundo sai ganhando como sociedade. Pô, então espera, assim, os próximos 5 anos, 3, 5 anos, de serem de, pô, franco crescimento. O mercado já cresce com todas essas traças, âncoras amarradas na cintura. Quando a gente começar a cortar essas âncoras, acho que o negócio vai crescer muito. Assim, tem um espaço gigante aqui para a economia, para a sociedade, um valor bem grande ser gerado.
O contato que eu tenho com a SUSEP, né? Você teve um contato muito mais profundo, mas o contato que eu tenho com a SUSEP, eu acho impressionante, assim, como o pessoal que está lá de carreira, assim, quão bom é, tecnicamente, todo esse pessoal e quão interessado, apaixonado, estava na CNSEG, no evento lá da CNSEG de inovação. Cara, legal pra caramba, sabe? As pessoas curtem, vibram e tal. Então, é o que você falou, eu acho que a gente vem num movimento de dar mais espaço, dar mais liberdade, né? Permitir que as coisas aconteçam de forma mais facilitada. Tua experiência no Sandbox, nesse movimento do Sandbox, foi positivo? O lá com o SUSEP? Como que...
O Firmino e a Dani, eles estão dentro das nossas divisões como co-CEOs, eles lideram isso. Eu vou, participo dos temas, então a gente já para, a gente se atualiza de tudo. Uhum. E, cara, assim, a gente teve 3 presidentes de SUSEP, né, na nossa jornada. Então,
por isso que eu mencionei os de carreira, porque os políticos é mais difícil, né?
E aí, cara, assim, como ela... Então, assim, quando a gente projetou a primeira rodada, ninguém imaginava que ia ter 3 presidentes de SUSEP, é o risco que existe, político e tal, e faz parte do game de transformar o limão em limonada, todo dia a gente faz isso. Mas, assim, a gente ficou muito feliz que se manteve um padrão, independente do viés político, quem veio, de, cara, tá aberto a inovação, de ver importância, é economia real, é mais emprego, é mais imposto, enfim, é mais proteção para a população. Então, a gente esteve recentemente em Brasília com o Alessandro. Pô, a agenda segue super pró-inovação, pró-competição, pró-cliente, no final, pró-população. Uhum. Então, pô, temos uma experiência boa, até surpreendente, porque na Estônia, particularmente, não estava próximo do tema regulatório com o Banco Central tanto, só quando era de liquidez. Então, assim, a gente teve uma experiência muito boa com as pessoas também, a qualidade das perguntas, de, pô, envolvimento, de querer ver o mercado evoluir, de querer fazer um novo. Então, pô, até agora, assim, a gente tem ficado bem feliz com... Foi uma grata surpresa, assim. As 3 surpresas quando foi mudando os 3 presidentes, as 3 a gente foi surpreendido para o bem. Então, pô, até agora, assim, acho que o regulador tem feito um papel importante de fomentar a inovação, disrupção, que basicamente é ajudar a população brasileira a ter um serviço melhor, mais barato, de qualidade, ter proteção, criar a cultura do seguro no Brasil. Então, tem sido, pô, surpreendente para o lado bom, graças a Deus.
Legal, agora. Legal. Ô Beto, vamos para o nosso minuto final aqui. A gente separa umas perguntas, são mais pessoais, assim, mais para o pessoal que está assistindo também te conhecer. Como a gente estava falando, né? A gente falou muito de ego até no off. Uhum. E às vezes o cargo, a posição, ter uma seguradora, enfim, todas essas questões criam uma mística em volta, né? Você vira uma pessoa diferente das outras, o que na realidade não é, né? Então, a gente brinca que essas perguntas aqui é mais para humanizar e conectar as pessoas, né? Um lugar inesquecível.
Cara, tem alguns, assim, mas profissionalmente falando, que eu acho que mais o foco aqui foi realmente, putz, o Nova York, no IPO lá da Estônia, foi um negócio, um momento, pô, raro, diferente. Não tem apego a fazer isso, né? A gente tá falando isso antes, mas assim, pô, foi um momento que, pô, tinha menos de 30 anos, moleque, os riscos que acabei tomando ao longo da vida. Falei, caramba, estamos aqui tocando sino, pô, quase ninguém faz isso assim no Brasil. Pô, foi um negócio que a gente falou,
O da Estônia foi um dos primeiros que foi em Nova York.
Teve, acho que PagSeguro uns dois meses antes, uma coisa assim. Foi o terceiro, quarto, assim, os primeiros. Eu falei, poxa, estamos aqui. Mesmo tendo uma participação menor, né? Apesar de ser sócio, estava lá com, sei lá, uns 50, 60 sócios que foram. É, mas pô, tá lá e fala, poxa, que legal.
Legal.
É, eu ia estar lá no banco, talvez, hoje fazendo outras coisas e tal. Puta, foi legal. Esse foi um momento meio marcante de ter recompensado a jornada e depois dobrou uma aposta na Darwin e vamos fazer.
Você comentou numa frase do seu primo, quando a gente estava no off, que era muito boa, que é um pouco disso de você podia estar em outra posição assistindo alguém fazer, né?
A gente não sabe o autor, eu não lembro aqui de cabeça, mas o Firmino que trouxe essa frase, ela mexe bastante com a gente quando a gente está em entrevista, a gente fala para as pessoas, que é quem não empreende conta a história dos outros. Então... Tava lá no banco, tá? Cara, você é mais um, beleza. É, pô, aqui a gente tá contando a nossa história do nosso jeito, e não só dos fundadores, de quem tá dentro, participando. Então, assim, quando você para pra olhar e você fala, poxa, se eu estivesse lá, eu ia estar talvez vendo um cara que teve coragem de montar no cavalo e fazer, ia estar contando a história dele, falando, pô, podia ser esse cara, assim, ia ser uma faca no meu coração. Então, essa frase, ela mexe muito de, cara, assim, você acredita... Riscos calculados, você não vai ter toda a informação. Você tem que confiar que você é capaz de transformar o limão em limonada. E seu sócio também. Eu até acho que, assim, 10 vezes mais difícil sozinho. Tem um sócio, tem dias ruins e dias bons, montanha-russa. Se ajudem. Mas, cara, vai. Se você tem um negócio legal, você sente assim, toma risco, vai para cima. Não tem melhor fase da história da humanidade para empreender com mais capital, mais acesso à informação do que agora. Então, assim, se tá confiante, vai.
Legal. E um sonho realizado?
Putz, acho que o sonho realizado é abrir um negócio meu, não que eu não tenha me sentido... Sempre agi como dono em qualquer lugar que eu passei, mas assim, onde eu e o Firmino, juntos, estamos fazendo o negócio do nosso jeito, com a nossa cultura, com as coisas que a gente acredita, com os valores que a gente acredita, já é um sonho realizado, assim. Pô, nunca me imaginei com 33 anos onde a gente está. Pô, tem muita coisa para fazer, não entregamos nada ainda. E a diferença do cara lá que você falou que, pô, tem uma aura aí do burro, é só o negócio dar certo ou não. Difícil, né? É muito ingrato essa posição. Então, você nem é tudo isso que falam no lado bom e nem tudo aquilo que xingam quando você é ruim, cara. Você tá em algum caminho, assim. Então, é muito disso que a gente acredita. Estamos lá trabalhando, construindo. Vamos chegar lá. Não chegamos em nada ainda. Mas, pô, dia a dia a gente é bem confiante que, pô, nossa maratona tem um final feliz.
Qual o sonho que vocês querem realizar, que você quer realizar? Qual o teu grande sonho?
É parecido, né? Vou falar por mim. Eu acho que de algumas pessoas estão na Darwin. É construir um negócio, pô, que pare de pé, porque é lucrativo, que dê dinheiro, que seja relevante. E ao conseguir fazer isso e ao mesmo tempo gerar valor para a sociedade, né? Que nem maquininhas, tem, pô, quantas pessoas estão faturando mais, trabalhando, alimentando a família. Eu não sou abraçador de árvore nem nada, mas assim, eu acho que tem sim um viés, acho que o papel da empresa também é contribuir com a evolução aqui da humanidade. E com isso, por ser um bom exemplo, assim. Tem uma frase mais esperada que, cara, é prosperidade e integridade. São os dois lemas que eu acredito. E ser um bom exemplo para outras pessoas do que eu chamo de Brasil novo, né? Putz, esse negócio da letra pequena, da malandragem, do você fala que vai cancelar, cai ali, cara, não é como a gente acredita que tem que fazer negócio. Pô, a gente quer ser um bom exemplo para mais brasileiros tomarem risco, irem para cima, estudar, fomentar o mercado de VC. Putz, a gente está engateando em muitas coisas, assim. Pô, eu seria realizado como ser humano, primeiro de ter minha família, né? Ter a parte mais pessoal, ter esse desejo, ter a tranquilidade, estabilidade financeira, mas para fora, pô, ser um bom exemplo, inspirar outros a fazer o que a gente está fazendo, tentar contribuir para algumas pessoas que estão na dúvida, querer fazer, ensinar um pouco do que a gente passou, tanto bom quanto ruim. Contribuir mesmo o Brasil virar o que ele tem capacidade de virar. Assim, a gente acredita bastante nisso.
Legal pra caramba, cara. Tem um livro que você indicaria?
Olha, tem alguns, né? Tem que ler bastante. Leio menos do que eu deveria, até na correria do que eu gostaria, mas eu e o Firmino, a gente gosta de um livro, por coincidência, juntos, assim, que é o Extreme Ownership, não sei se eu vou falar do Joko, que é o que a gente tem que ter lá, assim, cara, tudo é culpa minha, assim, deu errado é culpa minha, assim, não, porque choveu, cara, antecipava que ia chover, é porque o cara lá fez merda, quem contratou o cara? Quem é que dá a cultura do empresa? Assim,
não.
Empresas que agem com esse senso de dono, de tudo é minha culpa, é difícil de criar, tá dando um pau no financeiro, e o pessoal do do marketing, cara, eu vou ajudar, assim, minha empresa é meu também. Esse sentimento na construção de um business, de uma cultura, assim, é o mais importante de todos. Tem 300 outras coisas muito importantes, mas assim, esse de ser dono no nível máximo e se sentir responsável por tudo que acontece, eu acho que é o principal skill aqui que um time que quer montar um negócio tem que ter. Assim.
Fantástico. E um filme, Beto?
Vou entrar mais na física, assim, eu gosto de trilogias, né? Então, o Matrix agora não é mais trilogia, mas eu gostava muito do Matrix.
Mas vamos considerar que porque eu...
Pô, aquilo ali ficou uma porcaria, aquele filme, o quarto, pô, tinha uma expectativa, achei meio fraco. Mas os três primeiros são animais, assim, sim. Achei pô, super bacana. O Poderoso Chefão, também é uma trilogia que eu gosto muito. E também O Senhor dos Anéis. Outra trilogia, não é tanto de negócio, talvez uhum. O Poderoso Chefão Poderoso um pouquinho Chefão, mais, mas os três acho muito legal, e a provocação do Matrix também acho bacana ali, então são três filmes que pô, são bem legais assim.
E você tem um ídolo? Tem alguém que você...
Eu não tenho nenhum ídolo num pedestal assim, tipo o cara fala, pô, Cristiano Ronaldo, Messi assim, mas como bom São Paulino eu gosto muito do Rogério, muito por ele ter saído do óbvio, cara. Como goleiro, ele é espetacular, é o goleiro que mais pegou pênalti no mundo, etc. Mas, cara, fazer gol de falta, ele era o que treinava, o que fazia mais que todo mundo. Você fala, meu, como que eu não vou dar oportunidade pro cara? Vocês estão indo tomar cerveja, o cara tá treinando todo dia 100, 200 faltas, tá fazendo gol pra caramba. Então, assim, acho muito do trabalho duro e dessa maratona que ele teve no São Paulo e passou. O Senna também é um cara legal, né? Uhum. Assim, no sentido de bom exemplo, do que ele representa, o que ele falava, o que ele acreditava. Eu achava o cara... bem bacana, acabou falecendo cedo, não acompanhei tanto a história, mas por tudo que eu vejo dele, assim, acho bem legal o jeito que o cara pensava e agia. Acho que são dois caras legais. E aí tem mais pessoal, né? Minha avó, particularmente materna, achava ela uma mulher super forte, trabalhadora, fez várias coisas legais, pô, patriota, puta, assim, super legal. Ela juntava a família inteira, então o negócio mais família, eu acho que ela era uma pessoa que unia todo mundo em volta dela, ser a mãezona de todo mundo, todo mundo apaixonado por ela. Acho que era uma figura assim, que a gente, na família, pô, admira demais.
E essa frase que você traz dela é bem... ela serve de guia em vários momentos, né? Assim, esse pêndulo, né? De se organizar.
Você pode falar de namoro, você pode falar de M&A, você pode falar de N coisas, que se a virtude tá no meio, cara, é muito certo, é muito louco como se encaixa em várias coisas. E a gente segue esse conselho, assim. Ela já é falecida. E a gente segue esse negócio. Pô, a avó falava que...
Qual o nome dela?
É Maria Helena. E depois a gente segue muito esse negócio. A virtude tá no meio. A gente realmente vê que na maioria das coisas, cara, não é nem extremo para cá, nem extremo para cá, cara. Vamos no meio. Desde, talvez, política até aceitação, até...
Não, mas podia não, mas deixa um pouco, né? Não precisa ir no...
Cuidado, não vamos ser radical, nem para lá, nem para cá. Pô, vamos achar o meio do caminho. Normalmente... Tem um bom caminho aí no meio.
Legal. E tem alguma frase, a gente falou dessa, né? Mas tem alguma frase que te define ou que você carrega como guia?
Eu carrego como lema pessoal esse prosperidade e integridade. São duas coisas que eu acredito. Tem que tirar a prosperidade, mas não adianta ter feito do jeito certo.
Uhum.
Apesar das tentações. E lá na Darwin, cara, a gente é super Caxias. Não tem coisa errada, não tem conversa torta.
Esses atalhos não duram,
não
né?
Não dura. Então a gente não acredita nisso. Então, não, se você falar uma frase, só essas duas palavrinhas, prosperidade e integridade. Esse da fome de crescer, empreender, tomar risco, fazer diferente. Eu gosto dessa frase de quem não empreende conta a história dos outros para incentivar, meu, vai para cima, toma risco. Eu vejo tanta gente boa que podia estar assim voando, mas ele não consegue sair da piscina, ele quer a água tá quentinha e tomar o risco. Ele quer, mas ele não consegue. Assim, e, putz, acho que tem criar essa coragem, cara, dá pra voltar depois. Eu vejo muita gente muito conservadora e muito inteligente, porque assim, se você precificar todos os riscos, você não vai fazer, porque assim, tem tanto e tanta incerteza que, cara, vai, se joga, se você é bom, vai, mas tem muita gente boa que não vai, então assim, a gente costuma, quando quer convencer um cara a sair de uma seguradora, fala, cara, se você não der errado, você volta, ninguém vai... Toma um risco, esse é o momento. Você vai voltar oxigenado, com uma visão diferente, mas as pessoas têm esse medo de empreender ainda, de tomar risco. Essa frase é um dos que a gente usa ali como cartada final, às vezes em alguns processos seletivos. Funciona
aí,
bem.
Isso aí dá para cozinhar a cabeça. Do
Só vai para casa, meu. Fala, no dia seguinte, ele fala,
eu vou contar a história desses caras. Tem a frase, né, do Steve Jobs, que ele falou pro CEO que depois terminou demitindo ele, né, que era da Pepsi. Você quer mudar o mundo ou você quer continuar fazendo água com açúcar e também dá uma bagunçada na cabeça. É. Beto, como que o pessoal faz para falar com você? LinkedIn, como é que te acha? Como que chega para... Quero conhecer mais, entender da Darwin, entender de você, me conectar. Qual que é o caminho?
Pô, acho que o LinkedIn funciona bem. Ou as redes sociais da Darwin, LinkedIn da Darwin, manda inbox, a gente fala. Ou está lá na Darwin Seguros. Então, ou quem quiser ir direto é Carlos Alberto Souza Barros. Eu fico nesse dilema se eu boto o Beto
bota
no LinkedIn.
Beto,
eu tenho que botar entre parênteses Beto. Eu acostumei com o Beto. Eu falo, Carlos, é Carlos, não era Roberto? Então, enfim. Carlos Alberto Souza Barros, vamos mudar para Beto também agora para facilitar. Então, me achem lá. Pô, vai ser um prazer aí conhecer todos, quem puder ajudar. Enfim, quem quiser trabalhar na Darwin, tem bastante vaga, bastante desafio. Esse
tem bastante
ser...
vaga lá?
Tem, esse ano vai ser super desafiador, né? No sentido bom. Estamos crescendo e, meu, é segurar o touro pelo chifre ali. Estamos nesse processo. Tecnologia, tem vaga, produto, RH, comercial.
Porra, legal.
Vai ter em risco. Subscrição barra risco, operações, atendimento. Então, assim, pô, tá incomodado com o status quo do mercado, quer fazer um negócio diferente, quer respirar essa energia, quer crescer 10 anos em um, cara, startup é assim. Pô, tamo lá, dá o lugar certo, vem, que a gente precisa de gente boa cada vez mais, tem bastante coisa pra gente fazer ainda, tá só no começo.
Muito, muito legal. Adorei nosso papo, te conhecer, né? A gente conversou pela primeira vez, acho que lá no Conec. Eu acho que é uma das companhias que você falou... as outras não se mexerem e tal. E apesar de muitas não terem mudado o produto, o que a gente vê, né, aqui na Tex, olhando um pouco mais de dentro nessas seguradoras, é que incomoda do lado positivo assim, muito. Então, esse movimento das InsurTex, do Sandbox, é legal porque é isso que você falou. Assim, as pessoas boas, uma hora, vão falar, bom, quero... Toda hora eu estou aqui propondo uma tese diferente. Óbvio que tem coisas que não dá, e as pessoas às vezes superestimam. Mas eu acho que gera essa inquietação que não é só... Não é a camada mais óbvia, é aquela camada que vai contaminando dentro.
Perfeito.
Então, estão incomodando bastante, o que eu acho que é bem legal, né? Eu acho que nosso mercado é bastante... A gente, no multicálculo, né, nessa parte de como ofertar canal de distribuição e tal, lá atrás a gente incomodou bastante. Acho que tem uma nova onda de incômodo que está vindo por aí, Tax Predict, enfim, algumas coisas. É muito legal ver outras empresas que pensam assim. Então, e dentro das empresas grandes, né, os incumbentes, também tem as suas áreas lá que começam a fazer as coisas desse jeito. E você pegar uma grande companhia e fizer um movimento parecido com o de vocês, dá uma força absurda para o que vocês estão fazendo. Então, num evento recente, uma banca lá que tinha perguntou, eu estava mostrando o Tex Mercado, que é uma ferramenta de inteligência de dados, e a pessoa perguntou, mas o que você acha de entrar concorrente? Eu falei, eu acho ótimo, porque ter que explicar para todo mundo o que a gente está querendo aqui é difícil para caramba. Se tiver mais duas, três companhias explicando
Exatamente.
A tese de vocês, é muito mais fácil. E aí vem na capacidade de vocês fazerem melhor do que os outros, né? Que é a graça. Né? É atender o cara sem ser a URA. Né? Você vira para o... Conversando com o segurador, eu falei, quem aqui gosta de ser atendido por chatbot? É ninguém. Eu falei, então por que a gente atende o nosso? Né? Por que você usa para os outros? Né? Não faz o menor sentido. Então eu acho que essa provocação, esse incômodo, acho que é extremamente valioso para a gente de verdade mexer o mercado, não ficar andando dois passos para um lado, dois passos para o outro. Né?
Perfeito. Pô, a gente se inspira muito, né, na história de vocês, começaram também por do zero ali, criando mercado, cultura, e pô, não param de crescer e se reinventam. Né? Esse é o grande ponto de não virar um incumbente e parar de inovar e de continuar se provocando, e então ter essa cultura de inovação, de provocação todo dia. E quem ganha é a sociedade, assim, quem ganha é o cliente, deixa ele escolher. Assim, a gente gosta de competição, cara, vamos competir. Estando em base de igualdades ali, vamos para cima, quem ganha é o cliente. Assim. Pô, de novo, o mercado tem muito espaço assim, para olhar para frente e nem para o lado. Assim, tem tanto mercado para crescer, para fazer, que assim, não é um roubamonte. O mercado não é os Estados Unidos, que é quase 100% penetrado. Pô, 15, cara. Assim, olha, pô, está comendo bola. Como que tem 85% dos carros? Assim, tem risco ruim? Óbvio, mas assim... 85?
Não, não é
85. Assim, tem bastante espaço aí.
Antes eu ouvia nas seguradoras, em geral, assim, o que os outros estão fazendo, né? Assim, querendo, na linha do rouba-monte, Mas cada vez mais, talvez de uns 4 anos para cá, cada vez mais eu tenho ouvido o que, que ninguém está fazendo. Né? Qual o risco que ninguém quer? Qual... Essa é a graça, né? É, assim, essa é a tese que pode ser diferente, que eu acho que é um pouco a linha com os corretores que vocês têm ido. Né? Ah, esse cara tem bônus 10, deixa ele lá, tranquilo, feliz, ele está amando. Agora, qual o cara que não conseguiu contratar o seguro? Né?
Exatamente, cara. Então, vamos encontrar. Já acho que encaixamos bem aqui com esse canal, com essa tese. Aprendemos todo dia, pô, contamos com os corretores, com os clientes, cara, participem, sejam donos da Darwin também. A gente tem uma orelha desse tamanho para ouvir vocês, pô, por favor, tragam. Não somos perfeitos, a gente fala, pô, estamos fazendo um prédio de 100 andares, precisamos primeiro, segundo, terceiro, estamos cada vez e rápido construindo, mas faz parte, é uma construção. Pum, pum. Participem com a gente, assim, a gente convida muitos corretores nos treinamentos, pô, meu, traz ideia, traz sugestão. Como que eu te ajudo? É, pô, a gente quer que eles se sintam partes do negócio. Então, é, eles têm participado, ajudado. A gente está lá, pô, tem um grosso nas tecnologias, trabalha para todos esses feedbacks.
Legal.
E, então, pô, vai ser bom. Assim, nos próximos 1-2 anos vai evoluir ainda mais. Aí, se Deus quiser, vamos resolver bastante coisa para o mercado. E tem ser uma pedrinha no sapato dos grandes para a turma se mexer um pouco também.
Legal, legal. Obrigado, Beto.
Eu que agradeço.
Obrigado, pessoal. Até a próxima. É, dá like, aquelas coisas, e a gente se vê. Valeu.
Tchau, gente. Obrigado.